ajudar a legitimar esse mandato, sempre me comunicando com os eleitores e submetendo as minhas decisões, os projetos de lei e tudo mais ao crivo da avaliação deles. Da mesma forma, submeto também cada ação de fiscalização de um portal transparência montado exclusivamente para o nosso mandato no gabinetedoamon.com.
Já o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, vai para o segundo mandato e defende que os políticos tenham responsabilidade no uso das redes. Ele afirma que usa as suas para rebater informações falsas, privilegiar a ciência e defender a democracia. Janones acredita que um uso bem sucedido envolve constância e intimismo.
Constância, entenda-se aquilo que alguns anos atrás a gente dizia de forma pejorativa e hoje se tornou um ingrediente essencial para esse novo modelo de democracia, que é o não descer do palanque. Antes a gente dizia, ah, o fulano de tal venceu as eleições e não desce do palanque. Hoje a gente não pode descer do palanque, porque as redes sociais geram uma necessidade de conteúdo muito grande, então o eleitor, ele quer saber o que a gente está fazendo todos os dias, o que, que a gente votou e etc. E o segundo item que eu coloco sempre é intimismo. Eu prefiro trocar a palavra intimismo pela palavra humanização.
A pesquisadora em parlamento digital do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, Cristiane Bernardes, explica que as redes sociais permitem um contato sem intermediários entre deputados e cidadãos, mas isso vai depender da forma de gerenciamento das informações publicadas, ou seja, o quanto o próprio deputado participa da interação.
O problema das mídias sociais é que elas são imediatas e às vezes muito parciais. Então, elas ajudam nessa construção desse cenário de polarização na política. Isso dificulta para o cidadão, às vezes, fazer esse contato e conseguir controlar a atividade do seu parlamentar, conseguir ter conhecimento, porque são muitas informações circulando de forma muito rápida. Então, filtrar essas informações do ponto de vista do cidadão é um desafio no cenário de mídias digitais.
Cristiane Bernardes ainda agrega a questão da hierarquização que as plataformas fazem das informações que são publicadas. Segundo ela, essas informações têm que ser mais transparentes para que o público possa saber por que recebe mais determinadas informações que outras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação.
Em reunião marcada para esta terça-feira, os líderes vão começar a definir a distribuição das presidências das comissões permanentes entre os partidos. Esta semana, o plenário também pode ampliar o prazo para a quitação dos empréstimos no âmbito do PRONAMP, como informa o repórter Marcelo Lache.
Esta semana, as atenções estarão voltadas para a reunião de líderes que acontece na terça-feira. E a intenção é fechar as presidências das comissões permanentes, que são distribuídas entre os partidos. Nessa reunião, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também pretende discutir regras de convivências nos debates do plenário.
Na próxima terça-feira, nós estaremos fazendo uma reunião de líderes para discutir o preenchimento das comissões e das boas práticas de oratória dentro desse plenário. Ontem eu assistia à sessão da Câmara e era deprimente o que nós vimos aqui no comportamento de parlamentares de parte a parte, uns acusando, outros se defendendo e vice-versa. Nós não que não iremos tolher fala de parlamentar, eu só estou dizendo que o que o parlamentar falar pode ter consequências, tá? Então, nada contra a liberdade de expressão, liberdade de fala, pelo contrário.
Na pauta de votações estão previstas medidas provisórias que vencem no dia 1º de março. A que reduz tributos sobre remessas ao exterior para cobrir gastos de viagem e a que amplia de 4 até 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado pelo Congresso no auge da pandemia. Já tem relator a medida provisória que amplia o prazo nas linhas de crédito do PRONAMP. O texto em vigor permite a renegociação dos contratos atuais de 48 meses prorrogáveis por mais 12. Outras propostas estão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. E a gente também está nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza, nesta quinta-feira, dia 16, o painel de referência sobre melhoria da gestão da carteira de obras paralisadas. O evento vai reunir gestores federais e outros interessados para discutir e validar as principais conclusões da auditoria que aborda o tema. Os participantes vão poder opinar sobre as conclusões da fiscalização, e sobre a qualidade das evidências coletadas. Eles também vão debater se as análises foram feitas de forma adequada e se as propostas de encaminhamento são pertinentes. A auditoria do TCU está em fase de conclusão da segunda etapa. O evento será transmitido ao vivo e você pode acompanhar pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Jeremias 1, versículo 19.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna livre. Primeira vereadora, Laura Flório. Segundo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Terceiro, Rodrigo Pivoto. Quarto, José Juscelino Franco. Quinta, Franciele Vieira Godói. Sexto, Roger Carlos Vencato. Sétimo, Magno Giliard Gaberti. Oitavo, Sadi Kogo. 3, pauta. Leitura, discussão do projeto de lei complementar número 1, de 18 de janeiro de 2023. Revoga o artigo 18 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei complementar número 2, de 30 de janeiro de 2023. Altera a nomenclatura e as atribuições do cargo de monitor de creche previstos no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e anexo 1º da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 3, de 13 de janeiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 4, de 13 de janeiro de 2023. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1, de 30 de junho de 2015 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 6, de 24 de janeiro de 2023. Acrescenta a alínea C ao artigo 2º, inciso 1º, na Lei Municipal número 2022, de 23 de novembro de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 7, de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de matemática, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 8, de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação especial, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 9, de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 10, de 8 de fevereiro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 12, de 9 de fevereiro de 2023. dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos municipais relativa ao ano de 2023. Leitura, discussão do projeto de lei número 13, de 9 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre a revisão geral anual aos ocupantes dos cargos eletivos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de resolução número 1 de 2023. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei de iniciativa número 1 de 10 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, contratados, seletistas, inativos e pensionistas, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. 4. Tempo de liderança. Primeiro líder do PL, segundo líder do PDT, terceiro líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloca a ata em discussão, coloca a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Edital de convocação número 1 de 2023. O prefeito municipal de Nova Esperança do Sul, estado do Rio Grande do Sul, senhor Ivori Antônio Guaço Júnior, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar nº 101, de 2000, e a presidente do Conselho de Administração, senhora Ana Cláudia Tuzzi Serafini, tornam público a realização de audiência pública no dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira, com início às 10 horas no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de expor e debater sobre os resultados obtidos sobre metas do terceiro quadrimestre do ano de 2022, do Nesprev, relatório de governança corporativa 2022, avaliação atuarial data base dezembro de 2022, política de investimentos 2023. Nova Esperança do Sul, 17 de fevereiro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal, e Ana Cláudia Tuzzi Serafini, presidente do Conselho de Administração, Nesprev. Moção de pesar número 3 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT, vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Esther Sobrosa Viaro, Clóvis Balbon Dalosto e Miguel Ferreira do Amaral. É justa homenagem póstuma desta casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 7 de fevereiro de 2023. Indicação número 2 de 2023. Nova Esperança do Sul, 10 de fevereiro de 2023. O vereador Rodrigo Pivotto, progressistas, de acordo com o contido no artigo 197 do regime interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que providencie a entrega de kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Tal solicitação é feita, pois há garantias em lei, e orçamento mínimo a ser investido conforme citado na Constituição Federal de 1988, em seu projeto ambicioso que ampara essa ação em um de seus 20 artigos relacionados à educação. Abre aspas. O Estado brasileiro tem presença expressiva na educação, planeja, define políticas e as executa, legisla, regulamenta, interpreta e aplica a legislação por meio dos conselhos de educação, financia e subvenciona o ensino, mantém instituições de ensino, programas de transporte, merenda e material escolar. Fecha aspas. Ressalto ainda que a ação já é tomada em municípios vizinhos que têm a educação como prioridade. Sendo assim, a medida sugerida vai ajudar os menos favorecidos em tempos que a renda das famílias caiu significativamente, tanto no país quanto no município. Para colaborar na medida, envio em anexo a essa indicação uma relação de matérias de materiais escolares disposto no kit que será entregue pelo município de São Vicente do Sul, aos alunos da rede escolar. A lista anexa pode servir de base para nossa cidade contemplar os estudantes. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Indicação número 3 de 2023. Nova Esperança do Sul, 10 de fevereiro de 2023. O vereador Márcio José Manareto, progressistas, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que providencie a troca de lâmpada em frente à propriedade do senhor Cláudio Rodrigues, no Rincão do Ouro, e também a instalação de uma haste e lâmpada na Bela Vista, em frente à também propriedade do senhor Cláudio Rodrigues. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador progressista.
Passaremos agora para o juramento de posse da vereadora suplente Laura Florio. Peço que a vereadora suplente Laura Florio se posicione em pé em frente à mesa diretora, com o braço direito estendido, e responda assim: prometo, após ter proferido o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, exercer meu mandato sob inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Queria desejar boas-vindas à Laura, que essa passagem aqui seja repleta de realizações, Laura. Todos concordam em nomear o vereador José Juscelino Franco da mesa diretora da CPU no dia 13 de fevereiro, no dia de hoje? Se todos concordam, hoje vai ser nomeado, então, vereador. Passaremos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Laura Florio. Tempo de 10 minutos, Laura.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9 e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, quero desejar um feliz aniversário ao vereador Sadikogo, o Nete. Quero dizer, agradecer aos meus eleitores pela confiança em mim depositada, ao colega vereador Daniel, que me disponibilizou esta oportunidade. Sem me alongar muito, quero dizer que estou aqui à disposição da comunidade em atendê-la, dentro do que cabe a um vereador poder ajudá-lo, no tempo que aqui permanecer. Não estou aqui para dividir forças, e sim para somar, escutar, dialogar, para ajudar nossa comunidade no que for possível dentro de minhas limitações. Por ora, seria isso de minha parte. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom trabalho nesse ano que se inicia. Isso foi um pequeno rascunho, é um começo estar aqui, espero que corra tudo bem com os nobres colegas. É uma experiência nova, né? E assim que possível e que conseguir, quero poder ajudar a comunidade, conversando, dialogando. Agradeço a todos de coração mesmo. E muito obrigado. Tenhamos uma ótima sessão. Por hoje, é isso.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, colegas vereadoras, uma satisfação estar aqui novamente. Eu gostaria de iniciar desejando sucesso para a Laura nessa caminhada. É normal esse friozinho na barriga, cada sessão acontece. Te desejo sucesso e tudo que estiver a nosso alcance para ajudar a colega, a gente está à disposição. Gostaria de comentar sobre a reunião na comunidade do Planalto hoje, onde a prefeitura fez o programa Prefeitura na Comunidade, né? Foi uma reunião muito produtiva, a gente conversou com o pessoal daquela comunidade, tem bastante pedidos, bastante reivindicações. Os secretários que lá estavam anotaram tudo para tentar resolver os problemas que foram levantados lá, para tentar ajudar aquele pessoal. Então eu deixo um fraterno abraço para aquela comunidade. Foi a única reunião na comunidade que eu consegui, por relação ao trabalho, só consegui nessa. Mas foi de muito bom proveito. Gostaria de comentar, o seu Márcio Ramos tinha me pedido, né, para comentar aqui, não para comentar aqui, mas me falou sobre, estava com um problema no lixo lá na casa dele, né, já comuniquei à secretária hoje, já vai ser resolvido o problema dele lá, tá? Ele pode ficar tranquilo que já passei direto para a secretária. Amanhã eu vou estar me reunindo com a secretária de turismo do nosso município, para planejarmos e combinarmos e ver alguma estratégia para o aniversário do município. Vou estar junto com ela, a gente vai estar tentando alguma coisa na base cultural para o município, já que o festival, né, ficou inviável, sem recursos. A gente vai tentar bolar algo bom, que agrade a comunidade e que seja de contento de todos. Seria essas palavras que eu tinha para hoje. E antes de finalizar, gostaria de parabenizar meu amigo, vereador Nete, pelos 80 anos de idade. Feliz aniversário, Nete. Que Deus te ilumine sempre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação, plateia e os funcionários dessa casa. Né? Nossos parabéns ao Sadi Kogo, está de aniversário, né? Muita paz, muita saúde, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Saudar também, né, a nossa colega Laura, que tomou posse hoje. Né, uma nova fase, um novo trabalho, né, uma expectativa também, né, e claro, sempre querendo contribuir e colaborar. Acho que interessante aquela palavra que você usou aqui na tribuna, que vem para somar, não para dividir, né, e é muito interessante esse pensamento, porque ele nos remete à união, nos remete à expectativa de um tratamento lisório, né, e proveitoso para a nossa comunidade, no sentido de que se possa realmente fazer algo pela nossa sociedade. Parabenizo a vereadora, desejo um ótimo trabalho aqui nessa casa e nos colocamos também à disposição. Eu queria, senhor presidente, aqui seguir falando do mesmo tema que a gente abordou na reunião passada, que é justamente a situação da estiagem que assola o nosso município, os municípios vizinhos, estados, enfim, é algo assim fora do normal para todos nós. Essa estiagem, ela tem consequências muito mais graves do que a outra que já passou, que foi do ano passado, né? E claro que as lideranças do estado, das cidades, dos municípios, devem e estão preocupadas com, principalmente se falando agora, que é o problema que assola mais rapidamente as nossas propriedades rurais, né? A gente sabe que os prejuízos são muitos, e em todas as áreas. A agricultura hoje, a nossa agricultura familiar, Rogério, que é aquela que tu, que já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sabe muito bem as pequenas propriedades, né? E hoje eu estava falando com o presidente atual do sindicato, o João Sagrilo. Quero agradecer a receptividade dele lá. E a gente estava trocando uma ideia, como na outra sessão eu já havia conversado com ele, porque fui perguntar como sindicato, como é importante ter uma entidade de representatividade. O sindicato é a maior voz que nós temos aqui hoje em termos de defesa de políticas agrícolas para as nossas pequenas propriedades, para a nossa agricultura familiar, Roger. Como é importante ter o sindicato fortalecido, empenhado em levar, em ser a voz do nosso produtor rural nesses debates, nessas discussões e elaborar documentos para apresentar para o governo federal logo ali na frente. Então, falando com ele, a gente abordou vários assuntos, né? Abordamos a questão do PRONAF, abordamos a questão dos financiamentos de habitação rural, e a gente vê assim, ó, o quanto é importante o sindicato para os nossos produtores rurais. Então, eu queria destacar aqui e que nós temos um sindicato que é um sindicato forte e que realmente representa o nosso trabalhador e vem buscando direitos para o nosso trabalhador. Assim como o Roger, quando foi presidente, né, das manifestações do início lá, né, Roger, o João Sagrilo hoje faz um trabalho exemplar no sindicato, defende a classe do trabalhador rural, das nossas pequenas propriedades, da nossa agricultura familiar. E aí, então, como eu falei na sessão anterior, tinha uma reunião em Santa Maria das regionais, a regional, que envolve aí em torno de 20, 23 municípios da região, para começarem uma discussão com relação ao que nós podemos fazer e o que a gente pode barganhar junto ao governo federal para os nossos produtores rurais. Então, falando com ele, foi elaborado lá, tirado alguns questionamentos, algumas pautas de reivindicação que eu até anotei aqui, e a primeira até bem interessante, que é a questão do rebate de 40% das dívidas, dos financiamentos de investimentos, porque a situação dos agricultores é difícil. Então, essa é uma pauta, e muito importante, que o pessoal do sindicato amanhã estará em Brasília, discutindo com o governo federal uma saída para os produtores. E nesse questionamento, nessa organização de buscar uma política agrícola para resolver, não vamos dizer que resolva, mas que ajude o nosso produtor rural, está empenhado aí representantes do governo estadual, a FETAG e os sindicatos nos seus 23 regionais, que aí estamos falando de todo o estado, né? Todos eles imbuídos aí em buscar e batalhar pelo nosso produtor rural. Também o aumento, porque quando a gente fala da agricultura familiar, parece muito simples, mas é bem mais complexo, ou é bem mais ampla a palavra. Por quê? Porque a agricultura familiar produz 70% do que é colocado na mesa do consumidor. 70% daquilo que é produzido pelos pequenos agricultores. Né? Aquele agricultor familiar, que tem aí até 80 hectares, né, Roger, que são pequenas, consideradas pequenas propriedades. Né? Então, essas questões são importantes a gente destacar, e é importante destacar também o movimento sindical, que é aquele que é a voz do produtor rural ali na frente. Né? E aí, então, nosso município, se nós for falar de Nova Esperança do Sul, nós temos praticamente 95% da nossa agricultura é agricultura familiar. São pequenos agricultores. Né? Então, é para ver como é expressivo o número de pequenas propriedades no município. E aí, quero destacar uma segunda pauta, que é dos financiamentos, que é levar de 250 para 350, né? Mil. Né? Então, são ações que a gente não sabe se isso vai dar um resultado de 100%. Mas é uma pauta que está em discussão e é uma pauta importantíssima para os nossos agricultores. E assim a gente espera que, aos poucos, as coisas vão acontecendo e a gente possa trazer aqui também resultados satisfatórios. Resultados que também ajudem o nosso agricultor a superar tantas dificuldades como eles estão passando nesse momento. Eu queria também destacar mais um assunto aqui, que é com relação a... Até o prefeito comentou no programa sábado passado, que é a questão da estadualização da estrada do Capão Grande. Né? Eu acho que é o seguinte, é o caminho para nós conseguir, no futuro, o asfalto para essa localidade. Esse é o caminho. É uma questão assim que é a longo prazo, de médio a longo prazo, mas o caminho para nós perseguirmos esse sonho é esse o caminho. Não tem outro caminho a não ser esse. Olha, quando nós começamos a discutir aqui a possibilidade do recapeamento do asfalto da 825, era muito distante essa realidade para nós. E era verdade. Era muito distante. Porque é muito difícil. Mas aí, um bom projeto, articulação política, a dedicação dos deputados, o empenho das autoridades, das lideranças, a gente conseguiu. Né? Então, uma coisa assim, é difícil. Como era difícil o recapeamento do asfalto que a gente conseguiu através do esforço de todos nós. Toda a comunidade lutou para que isso acontecesse. Né? E nós conseguimos. Então, o caminho da estadualização da estrada do Capão Grande abre a possibilidade muito real de nós nos unirmos numa força, como falou a vereadora que ora assumiu aqui, no sentido de colaborar, de contribuir, junto com as forças políticas do Estado, e buscar, passo a passo, esse caminho. Mas o primeiro passo é nós conseguir que o governo estadual faça a adesão, assuma essa estrada, passa a ser...
Tempo, vereador.
Já termino. Um minuto para mim encerrar aqui, vereador, presidente. Passa a ser comandada pelo DAER, e aí o Estado, pouco a pouco, nós podemos conduzir uma política no sentido de conseguir uma grande conquista também para a Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar, quero dar os parabéns para a Laura, que seja de um mês, dois, mas que seja de... para dar mais coragem para nós próximas se eleger de novo, né, e participar das eleições para se eleger, para estar aqui o ano que, nos próximos anos. Precisamos de mais mulheres aqui, não só uma no meio de todos esses homens, você viu? Não é fácil, pelo menos aí uma aqui para me ajudar agora. Seja bem-vinda, Laura. Também quero... O vereador Rodrigo ali colocou um pedido de informação, né, de indicação dos kits escolares. Eu já tinha passado a lei aqui pela casa, né, e foi passada a lei e foi, acho que, esquecida, não fizeram, mas, de repente, a secretária de Educação poderia pensar com carinho e distribuir, e dar esse ano, ou se não comer agora, como já vai começar as aulas, vai ter que... De repente, o ano que vem, ou pelo meio do ano, depois das férias do meio do ano, de repente poderia pensar e dar, né, o kit para as crianças, porque a gente sabe que agora está uma fase bem difícil, teve uns quantos pais também que perderam o emprego, coisa, então a situação não está muito boa.
Eu até me proponho, vereadora, a contribuir nessa discussão, porque não, eu não fiz um comparativo do que temos, porque na verdade o município sempre participa, né? E se nós for olhar hoje, eu não saberia te dizer o que tem ali na reivindicação do tem um projeto que você fez, né? E aí a gente tinha que fazer um comparativo, né?
Para a gente, o que dão e o que
claro, o que está faltando, né? porque o município entra, ajuda bastante nesse sentido, né? Mas eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nesse sentido, fazer um comparativo para a gente ver o que, que é que a mais tem que repassar. Tá, vereador? Obrigado.
Então tá. Também vou fazer um pedido de indicação também para ver se podem arrumar ali de informação. Aquela janelinha ali da praça, onde que foi feito para tirar foto, de repente, para eles darem uma olhada, porque ela está se rachando toda embaixo. E está meio perigoso, né? Às vezes tem sempre gente tirando foto, perigoso às vezes cair, né? Então, se de repente pudessem essa semana dar uma olhada para deixar, porque ela está bem flochinha também, é perigoso cair e machucar alguém, né? Então, para evitar um acidente futuramente, né? Eu também quero fazer das palavras do Dutra a minha ali do sindicato, né? Que a gente sabe que o João se empenha bastante ali para conseguir as coisas para os nossos agricultores. A gente sabe que estamos passando por uma época difícil, mas alguém lutando por eles e correndo atrás, com certeza, vão conseguir. A gente mesmo, né, está aqui à disposição, que precisar a gente ajudar, vamos correr atrás, vamos tentar com os deputados também, né, para eles intercederem lá, para ver se alguma coisa seja feita. Então, no momento era isso, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Zencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras agora, né, assessoria desta casa, se faz aqui presente, né, quero inicialmente dar as boas-vindas à vereadora Laura, que assume agora uma cadeira da bancada do PL no lugar do Daniel Frizzo. Né, isso é muito importante, né, é uma atividade que vai de trazer bastante conhecimento, né, para um futuro, se quiser ser candidato de novo, já tem um conhecimento de como funciona o Poder Legislativo. Seja bem-vinda nesta casa. Também parabenizar o vereador Sadi Kogo, que hoje está de aniversário, fazendo 64, né? E que no final da sessão vai pagar a festa para nós, né? Então, meus parabéns, Nete. Muita saúde, muita paz. Queria, então, inicialmente, falar aqui um pouco da descentralização do poder público que aconteceu na semana passada e terminou nessa semana, né, onde eu acompanhei todas as reuniões pelo interior, né? Nós estivemos, foi feito ano passado no Rincão do Ouro com Chile Alegre, né? Depois tivemos que dar uma parada, o executivo deu uma parada, e este ano começamos pela linha 3, né? Capão Grande, linha 1, Piquiri, São Luís, e hoje terminamos no Planalto, ouvindo as reivindicações, né, dos agricultores de todas estas localidades, no que diz respeito à estrada, à Secretaria de Obras, no que diz respeito à Secretaria da Agricultura, sobre águas, sobre entrega de água, sobre poço artesiano, sobre patrulha agrícola, sobre também nas obras sobre bueiros, né, e também mataburro, onde, né, vai ser feito uma forma diferente agora, que o vereador depois, talvez na liderança, né, vereador Nete, ou quando ocupar a tua tribuna, né, vai falar sobre isso, uma ideia que foi do vereador Sadi Kogo, que passou ao executivo para que se mudasse a forma de fazer os mataburros para o interior. Então foi uma reunião muito, muito proveitosa, onde foi falado também sobre saúde, né, educação, transporte escolar, né, e então foi uma reunião muito, muito proveitosa, né, e dizer também que essas reuniões serão feitas aqui na cidade também, em todos os bairros, numa sequência, né, vamos fazer em todos os bairros. O executivo vai fazer em todos os bairros. E eu quero acompanhar em todos os bairros essas reuniões também, para a gente estar junto com a população, a gente ali na hora poder dar a nossa palavra aos que estão presentes ali, né, que precisam de algum trabalho, a gente está ali para ajudar nesse sentido. Então, eu quero dizer que foram umas reuniões muito proveitosas. Também, eu quero falar aqui de que está por vir aí uma calcariadeira e uma ensiladeira, né, que é emenda da nossa bancada do PDT, que pedimos ao deputado Heitor Schuch, do PSB, e também o Pompeu de Mato, 105 mil, né, que estão sendo usados nesses implementos agrícolas, calcariadeira e ensiladeira, né. Nós fizemos reuniões com o Heitor Schuch lá no sindicato, onde participou o presidente do sindicato, participou a nossa bancada, prefeito, vice-prefeito, né, onde se conseguiu essa emenda também. Colocar aqui também, né, que estamos, né, recebendo, nossa bancada também está recebendo, e o executivo, a nossa prefeitura, a nossa comunidade está recebendo mais 80 mil do Pompeu dos Matos e mais 300 mil do Afonso Mota para investimento na saúde. Então, isso é muito importante. Não interessa o deputado de que lado for. O deputado que trouxer dividendos, recurso, para nós aplicarmos na agricultura, na saúde, em obras, é muito importante para nós, para o nosso município. Então, queria colocar aqui nesse sentido, né? Eu fiz duas indicações, passei para a Suzele também em nome da bancada, né? Passei duas indicações para ela, que eu vou falar na próxima sessão sobre estas duas indicações. E também, né, colocar aqui, dentro do meu espaço, né, o quanto foi difícil na época, em 1993, fundar Juscelino Franco, vereador Juscelino, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi uma época muito difícil. Naquela época, tivemos que enfrentar várias barreiras, né? Não existia telefone, a logística de carros era difícil, né? Eu me recordo que o padre Abraão me levava nas missas no interior para a gente fazer um baixo assinado para que a gente saísse de Jaguari e fundasse o nosso Sindicato de Trabalhadores Rurais. Enfrentemos barreiras até políticas na época, né? Barreiras políticas na época, porque um lado queria, o outro lado não queria. Havia aquela divergência que hoje, graças a Deus, não existe mais. Trabalhamos muito nesse sentido. Está aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Naquela época, era o prefeito, era o Ivor Iguaço, né? Depois veio o Mauro, nos ajudou também. Depois, o prefeito Segato. Eu acho que a gente tem que colocar aqui e não fazer diferença entre partidos. Quem ajudou, ajudou, né? Depois veio o prefeito Segato e me incumbiu, diz: tu é secretário da Agricultura, tu vai tratar do terreno para o sindicato. E aí foi feita a papelada, conseguimos esse terreno que era da prefeitura, foi feito todo aquele trabalho, e hoje o Sindicato dos Trabalhadores está ali, né, o presidente João Roberto Sagrillo, fazendo um bom trabalho, que ele era meu secretário na época, quando eu saí, entreguei a presidência para ele em 2009. Então, é um grande trabalho, uma luta grande, né, onde a gente começou do nada, não tinha telefone, não tinha nada, para te falar com o INSS, onde encaminhamos uma aposentadoria, tu tinha que ficar um dia na telefônica, né, para poder tentar, né. A Suzele sabe que trabalhou lá, ela, o Cadu, e outros antes também tinha, né, o seu Arthur, o seu Dalosto, né. Então, como era difícil. Vereador.
Só para nós trocar uma ideia aqui a respeito de como melhorou a realidade dos municípios. Quando o Roger foi presidente do sindicato, eu me lembro, nós gravávamos a fita cassete e levávamos em Jaguari para ser reproduzida na programação
da
Rádio Jaguari. Então, para ver como nós melhoramos, né? Hoje nós temos a internet, hoje nós temos a rádio aqui, né?
Computadores, né? À vontade. Na época não tinha, né?
Hoje a gente faz um monte de coisas através das redes, né? De informações. Então, para ver como evoluiu, né? E como é importante, mas dizer isso para registrar como é importante nós termos uma entidade de classe que defende o nosso agricultor. Obrigado, Roger.
Então, né, na época nem computador não tinha. Aí tu ia montar uma aposentadoria, mas antes eu quero agradecer que tinha o correio, era aqui que era o correio, né, o João Francisco Cogo, meu parente, o cara que me ajudou muito. Né, a gente, quando entra numa coisa, o cara não sabe muitas coisas, tu tem que ir aprendendo devagarinho. Né, ele me ajudou muito nas aposentadorias. A aposentadoria, a metade era feita no sindicato, a metade era feita no correio, e depois eu tinha que levar em Jaguari, na promotoria pública, onde peguei um promotor, que era de São Pedro do Sul, Arnildo Manski, um cara muito bom, cara, que me ensinou, me mostrou como tinha que ser feitas as coisas direitas e bem feitas. Né? Então, isso foi muito importante, a gente lutou, conseguiu, hoje está aí, né? O sindicato cresceu, né? Está atendendo a todos os nossos agricultores, e isso é um orgulho para os nossos pequenos agricultores, né? Porque se nós formos, como tu falou, 70% é produzido pela agricultura familiar. E também é uma das empresas, a agricultura familiar é uma das empresas que mais gera emprego, entre tantas empresas, é a que mais gera emprego, é a agricultura familiar. Tu pega uma família lá que tem o pai, a mãe, dois, três filhos, aqueles ali vivem da agricultura. Então, é uma geração de emprego, né? E que gera renda para o nosso município. O nosso município são feitos de 4 módulos rurais, que hoje são 22,5. 22,5 vai dar 90 hectares, se não me falha a matemática. Né? Então, praticamente, poucos que ultrapassam esta área de terra em nosso município.
Seu tempo, vereador.
Muito obrigado, devolvo a palavra.
Próximo, vereador Magno Gaberto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Desejar os parabéns ao colega Sadi Kogo. Só temos esperando para ele marcar onde vai ser a festa hoje. Não sei se você já sabe, vereador. Temos que brincar, né, vereador? Desejar também uma boa sorte à nova colega Laura, que está assumindo o lugar do Daniel. E o que precisar de nós, Laura pode contar conosco aí. Vou sair fazendo uma cobrança aí, que eu venho acompanhando várias. Eu acho que eu nunca cheguei a comentar sobre um patrulhamento que dá estrada, que dá acesso à estrada do Dr. Segato. Faz horas que vem esse patrulhamento aí, e até hoje nada. Eu não sei porquê. Tem coisas assim que eu tô achando que tem política no meio ali. Então vamos dar atenção. O Segato, o Dr. Segato. E não foi dele. Eu que passei lá e vi a estrada que não foi. O vereador Rodrigo Digo, acho que andou fazendo até pedido de providência aí. E nada foi feito. O Dr. Segato, às vezes, é 2, 3 horas da manhã, ligam para ele prontamente pega o carro e vem. Né? É um trecho de 400 metros. Então vamos fazer esse trajeto aí. Lâmpada na frente da casa do Amarelo Marquite, novamente, não estão fazendo. Não, eu vou cobrar toda a sessão. Vou cobrar toda a sessão, porque isso aí é o básico que poderiam ser feito. Ele tem uma criança pequena, moram nas escuras. Então vamos lá, ajeitam essa lâmpada, fazem para ele. Tem lâmpada, foi tirado peso de lâmpada da rua Plácido de Castro. Foi botado tudo nova. Será que foi botado fora essas lâmpadas? Bota até uma ousada que eu te garanto que serve para eles lá. Mas vamos lá e faz. Que eu venho e eu vou agradecer. Tudo que é serviço bem feito, a gente agradece. dar uma falada também sobre aquela denúncia que fizeram, que teve o boato na cidade, que para mim é uma baita indignação. O cara que fez uma denúncia dessa não tem capacidade para nada, que é a denúncia que fizeram da lenha que levaram para a gruta. Tá. Só que assim, o que acontece com essa denúncia? Essa denúncia já estão falando que foi o vereador Magno que fez essa denúncia. Né? Então assim, ó, como eu tenho esse direito de vir me expor aqui falar, eu só quero que a população fique sabendo que eu não fiz essa denúncia. E se eu fosse fazer a denúncia, eu botava o meu nome embaixo. Porque vocês sabem, todos os vereadores, que se eu tenho que falar, eu falo. Falo na frente da cara do Júnior, falo na frente de todo mundo. Se tem que falar, a gente tem que falar. Entendeu? Só que assim, ó, eu não sei o que está acontecendo. Tem coisas que andam acontecendo ali que a gente já está até com dúvida por perseguição política. Porque o vereador Magno vem aqui e cobra. E tem coisas que estão acontecendo. Eu recebi até a denúncia na minha propriedade lá fora. Entendeu? Levaram o nome certinho de gente daqui, da cidade. Os moradores lá ninguém conhece. Entendeu? Então, assim, ó, a gente cobra e a gente leva a paulada. Então, assim, a população, eu nem ia falar, não era nem de eu estar falando, eu só queria tirar o que eu tenho para falar ali, porque eu não aceito. Né, que a população fica sabendo que fui eu que fiz isso aí. Entendeu? Porque sempre, até o Nicola do mercado, Magno, me dá uma mão para, preciso de o que tu tem para me dar para festa, sempre ajuda todo mundo. Vou lá comprar doce, né, toda hora. Então, assim, ó, por que eu ia fazer uma denúncia? Mas já tem mais 10 na lista ali também. Ainda bem que o pessoal que conhece ali já estão descartando, que não. Sabem que a gente não tem capacidade para isso, né? E não tenho. Nunca na vida denunciei ninguém por nada, né? Então, assim, é. Então fica. Só para a população ficar sabendo que de mim não saiu essa denúncia. E fico, assim, até apavorado o cara ter a capacidade, como o vereador Neto falou aquele dia, do cara ter a capacidade de fazer. Né? Do pessoal aí que não ganha um centavo, tá adiando ali, acompanhando ali, direto, né? Então, e uma boa notícia que temos, entrando aqui para dentro aqui agora, nem pude ler todas as mensagens ainda, o deputado Cláudio Tacho, acho que é, né? É mais ou menos assim o sobrenome, tá mandando uma emenda de 300 mil para a pavimentação, para mim ou para o vereador Daniel, para a Laura também, pela nossa bancada do PL. 150 mil para pavimentação, né, para nós indicar, então esperemos também que um vereador esteja vez também de nós indicar uma rua e porque a gente corre de atrás, vocês não têm noção. Agradecer a Fátima Manzoni, que corre bastante pelo município ali, e tudo através do Cláudio está o deputado Marlos Santos, que é tudo ele vê muito Nova Esperança. Então seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, hoje temos duas. As gurias aqui, a secretária, o Velto, o jurídico, e o pessoal de casa que estão nós escutando aí. Eu, inicialmente, queria dar boas-vindas à Laura aí. E isso aí é muito bom, Laura. Tu usou pouco tempo aqui, mas eu tenho certeza que na segunda que vem tu vai usar mais. A gente, quando pega o microfone a primeira vez, parece que o coração vai sair pela boca, mas depois ele para, ele não sai, e a coisa é por aí mesmo, né? Que faz um bom trabalho aí. Nosso colega aí. Eu aqui quero aproveitar um deixa do Dutti aqui, que ele falava muito no sindicato. E é para ver como vocês vão ver no geral, assim, Nova Esperança vem crescendo, vem se organizando. Se organizando assim, hoje nós temos praticamente quase tudo aqui. Resolvemos as coisas em roda de casa, né? E tem bastante coisa aí que o sindicato defende o produtor rural, o pequeno, que a maioria é pequeno, né? E eu tenho certeza que os governos, o sindicato, através dos presidentes, eles vão batalhar para ter rebate nos financiamentos. Eu aqui até quero ressaltar uns financiamentos que o ano passado, de 1º de julho a 31 de dezembro tiveram rebate. 35% foi. De 1º de agosto a 31 de dezembro não teve nenhum.